Martins Capeta, um show de rádio pra você.
Tá na hora, 6:11 na Bahia. Bom dia, bom dia, bom dia. Uma super quinta-feira pra todo mundo. Pra você, meu amigo, pra você, minha amiga, você dos altos, dos distritos, Zona Norte, Zona Sul, Zona Oeste, Zona Leste. É bom dia pra todo mundo, viu?
Bom dia, bom dia.
Você que vai cruzando as estradas da nossa região, aí sintonizados na 102,9, nosso muito bom dia e obrigado por essa carona. Você que tá deixando o plantão agora, olha, daquele descanso. Tá indo pro trabalho ouvindo a gente, né? Bom trabalho. E pra você que tá na busca do seu primeiro emprego, hoje pode ser o grande dia, viu? Já agradeceu a Deus? Tem que ter gratidão, viu? Nosso Tropa tá no ar no oferecimento todo especial de Gustavo Vidro Elétrico, Planeta Doces, Jau Autopeças, Banco Bom Sucesso, Pomada Especialista e Premoldados Guanabara. É o time campeão de patrocinadores do Tropa de Elite. A equipe número um também de correspondentes, já todo mundo escalado. Tem Vini Santana, Priscila Varjão, Edenildo Braga no Bola Dentro, Nath Almeida, Manuel Messias, Paulo José no Giro Regional Interligando toda a região, aqui na melhor.
Gabriela FM.
E do meu lado, ele que não acertou o placar de ontem, tem um repórter policial mais premiado da Bahia,
Marinho Santos.
Eu chegando para trazer a notícia para você, para deixar você tão muito bem informado. O placar foi 0-0, não, mas foi 1-1.
Empatou.
Terminou empatando.
Você acertou em 50%.
Eu acertei no empate, né? Cada um menos ruim do que o outro. O Bahia e o Vitória. E fiquei de rapaz, um pênalti logo no início do jogo. Foi uma onda, viu? Mas tá tudo bem, de bem com a vida.
Verdade, faz parte, né, seu repórter? O Edenildo Braga vai trazer todas as informações aí, inclusive a análise desse jogo de ontem. E o Mengão?
O Mengão também, né, ganhou, né? De novo. Ganhou dois campeões, torcedores... o campeão carioca e o campeão mineiro.
Tá vendo? Os torcedores hoje estarão nas ruas com as camisas rubro-negra, viu? Bom, vamos lá, porque o Tropa tá no ar, já saber como é que vai ficar esse tempo para hoje, quinta-feira, os últimos dias do verão, outono tá chegando, viu? Previsão do tempo, agência Clima Tempo aqui no Tropa.
E a temperatura?
25 graus, termômetros marcando do Gabriela Senta, estúdios Gabriela FM, 9% apenas é a probabilidade de chuva para hoje, né? O Astro Rei já no céu iluminando o seu repórter e a temperatura tá gostosa, né? 25 graus, o clima fica gostoso e o Astro Rei já dando ar da graça nesta manhã de quinta-feira. Agora vamos às manchetes que serão destaques no nosso programa de hoje.
Falta de pagamento dos médicos afeta atendimento oncológico no Hospital São José e pacientes acabam esperando horas e horas para receber medicação.
Valderico Júnior destaca avanço no transporte público com mais 15 novos ônibus e fala aqui no Tropa de Elite.
Reilson Santos Silva, o rei, ele tinha 28 anos, foi morto a tiros depois de assassinado. Depois de executado, os assassinos decapitaram a vítima.
Saque em Ilhéus, em boa parte da Bahia, terá atendimento especial e exclusivo para idosos nesse sábado, viu, seu repórter, dia 14.
Força Integrada de Combate ao Crime Organizado prende um elemento suspeito de tráfico de drogas. Ele já estava no terminal rodoviário, momento em que foi, ele preparava-se para embarcar e aí pinotar para o Rio de Janeiro, a polícia chegou chegando.
Ia para Caxias ou Madureira?
Recreio dos Bandeirantes.
Olha que notícia boa aqui, a Câmara de Ilhéus propõe kit, né, alimentação para pacientes que viajam para tratamento de saúde. Detalhes aqui no Tropa de Elite.
Prefeitura de Ilhéus, Secretaria de Promoção Social e Combate à Pobreza e o Conselho Municipal de Assistência Social realizaram um encontro para planejar as ações da área para os próximos 4 anos.
Teve acidente ontem na Ponte do Fundão. E a gente vai falar também do Teatro Popular de Ilhéus lançando projeto de oficina de teatro gratuita para adolescentes. Essas e outras você acompanha a partir de agora aqui no Número 1 das Manhãs, hein? A notícia chega primeiro aqui.
Gabriela
bom FM. Dia, bom dia.
Bom dia.
Bom dia.
Gabriela FM.
Bom dia.
Você está ouvindo Tropa, Tropa de Elite, a metralhadora da informação.
Marinho Santos.
A hora certa para você tá ligado, são 6:17, 6:17. Olha, eu vou dar uma pegada aqui junto com o Fábio Roberto Notícias. A falta de pagamento dos médicos afetando aí o atendimento oncológico no Hospital São José. Os pacientes oncológicos ficaram sem medicação no Hospital São José. E além disso, apenas um farmacêutico está responsável por toda a oncologia, tentando sozinho dar conta de uma demanda enorme. E com isso, os pacientes acabam esperando muitas horas para receber a medicação. Muitos vêm de cidades vizinhas, ficam o dia todo aguardando, sem dinheiro para se alimentar e ainda correm o risco de perder o transporte de volta para os seus municípios. Aí, olha, estamos falando de pessoas que estão lutando contra o câncer. Câncer não espera. Então, como familiar, um familiar desabafa aqui de um paciente oncológico, faço aqui um apelo urgente por providências. Os pacientes já enfrentam uma batalha difícil, essa batalha muito difícil, para ainda sofrerem com falta de medicação e estrutura. Precisamos de atenção e respeito com quem está lutando pela vida. Então tá aí, os oncológicos
imagina
estão sofrendo,
só.
Os pacientes
eu
ficam
sem
entender, medicação.
Seu repórter, imagina só, já é um sofrimento fazer esse tratamento de oncologia, a gente sabe disso. Diversas amigas e amigos, né, que passam por esse maldito câncer, é maldito, destrói.
E alguns até que já morreram, né,
muitos, ouvintes... muitos já partiram, muitos ouvintes nossos, e a gente fica a se perguntar por que isso? Por que se é verba carimbada, seu repórter? O que é que tá acontecendo? É um poço sem fundo. Os recursos chegam. A gente precisa convocar o Oswaldo mais uma vez para vir no programa. Essa situação precisa. Dá um basta, seu repórter. Dá um basta. É inaceitável isso. A mesma coisa eu vou fazer igual o Igor Canário. A gente fica cansado. Todo dia eu tô passando ali, todo dia eu tô vindo puxadinho de luxo, cada vez mais rápido, acelerado, seu repórter. E a gente fica aqui cobrando das autoridades. Tô cansado, mas não vou desistir, não. A convocação para que Diocese de Ilhéus fale o terreno na Praia dos Milionários. A Diocese vendeu? A Diocese doou? Ou a Diocese vai deixar ser utilizado pelo estabelecimento que está lá? Já botou até iluminação, viu? A iluminação segue o mesmo padrão da iluminação do estabelecimento comercial. Está lá. E a gente vai ficar o quê? Calado aqui? Não. Não vamos calar de jeito nenhum. Agora que eu tô cansado de ficar cobrando, tô, seu repórter. Mas não vou desistir, não. Mas cansa. 6:19 na Bahia, 6:19. Olha, o Teatro Popular de Ilhéus está lançando um projeto de oficina teatro gratuito para adolescentes. Precisa fazer esse trabalho, né? Tem muitos talentos aí, seu repórter. Esse projeto Rodando Ilhéus, oficina de teatro, terá início com jovens da organização Gongobira de Cultura e Cidadania, no bairro da Conquista. Parabenizar o mestre Ney, né? Tem o Marinho, seu xará.
Marinho Rodrigues.
Tem o Gilson Rodrigues, tem muita gente bacana. Né? E o Romualdo Lisboa é uma figura incrível. Vamos convidar o Romualdo mais uma vez para estar no Tropa de Elite. Vai ter uma programação muito legal aí. E a gente tem que estar incentivando isso. Tirar os jovens, seu repórter. Tirar os jovens. Essa onda das drogas. 6h20. Você viu aí, jovens foram mortos lá em Maraú. Não chega a 25 anos, seu repórter. Os jovens hoje não chega a 25 anos.
E terminam se envolvendo, né, Scarpito? Sem emprego, sem trabalho, aí os caras vão lá e aliciam os jovens. Daqui a pouquinho eu volto falando, sabe? Que, Scarpito? Estudantes do município de Una estão reclamando do precário. Ônibus precário da empresa 17 coloca estudantes em constante perigo. Ô, Una, que tá dando trabalho.
Tá dando trabalho aí. E a cidade que tem dois prefeitos. Olha, hoje nós teremos uma entrevista com o Roberto Almeida, ele é chefe dos agentes de endemias de Ilhéus, na pauta a questão do combate à dengue. E terça-feira, atenção, atenção, a turma que está aqui já, sobre a merenda escolar, o que é que está acontecendo? Terça-feira, a secretária Eva estará aqui ao vivo no programa Tropa de Elite, na linha com a secretária. A gente vai poder falar sobre essa questão da merenda escolar. Todos os esclarecimentos serão dados aqui no programa do povo Tropa de Elite. Terça-feira, então, a secretária Eva de Educação, a responsável pela pasta da educação em Ilhéus, estará aqui no programa Tropa de Elite.
Terça, viu? E daqui a pouquinho o prefeito Valderico Júnior
vai falar sobre essa
nova frota.
Renovação da frota, viu? Você viu que bacana lá? Você viu a alegria estampada no sorriso dos motoristas? Eu queria mandar um abraço pro Bado. O Bado, ele faz a linha lá pra Sapucaeira.
Bado, ex-motorista do ex-prefeito Jabes Ribeiro.
Por falar em Jabes, agradecer até o convite, né? Atenção, John, obrigado pelo convite. O Jabes faz aniversário, seu repórter.
Tô sabendo, recebi o convite também.
Sabadão, aniversário do Jabes Ribeiro, professor Jabes. E o John, muito obrigado, viu, John, pelo convite. O John é o irmão que cuida de toda essa agenda aí do Jabes. Você viu? E o Bado, ele sai cedinho, vai lá pra Sapucaí, sobe a ladeira do Ioiô. Inclusive, atenção, Zé Vitor, tem três pontos da ladeira que vai até Sapucaíra pra gente resolver o problema lá, viu?
O Bahia tava com um sorriso estampado no rosto. Rapaz. O Marquinhos Mendonça também, que é piloto, motorista da Via Metro, com um sorrisão estampado, viu? Ônibus zero quilômetro.
E ontem o prefeito chegou dirigindo ônibus, viu, seu repórter? Chegou dirigindo ônibus. Vini Santana, primeiro giro no ar. Vamos lá saber as informações, né? O Baitaba, ele vem com o Baitaba, Itacaré, Maraú, chegando.
A região interligada no Tropa de...
Bom dia, Vini!
Muito bom dia, meus amigos Robertinho Scarpita e Marinho Santos. Um bom dia a todos os ouvintes do programa Tropa de Elite aqui na Gabriela FM. Eu sou Vini Santana, chegando com o Giro Regional nessa manhã de quinta-feira, com aquele apoio da Vidal Pratas. Quer comprar acessórios masculinos e femininos, alianças e relógios? Acesse a Vidal Pratas no Instagram, no @vidal.pratas. Vidal.pratas, os nossos ouvintes têm 10% de desconto. E agora vamos para a informação que vem direto da cidade de Gungogi. Porque olha só, a equipe da Secretaria Municipal de Assistência Social realizou aí atendimentos no distrito de Tapirama, com o objetivo de ampliar o acesso da população aos serviços sociais. A ação foi conduzida pelo setor do Cadastro Único e do Bolsa Família e teve como foco a atualização cadastral e a manutenção dos benefícios dos usuários. Durante a atividade foram feitos aí atendimentos para a utilização do Cadastro Único, orientações aos beneficiários e regularização de dados. Ao todo, cerca de 135 famílias participaram da ação, garantindo aí a continuidade do acesso aos programas sociais. Bom, meus amigos, com essa informação eu fico por aqui e retorno o comando para vocês, os meus amigos Albertinho Scarpita e Marinho Santos. Eu sou Vini Santana, com aquele apoio da Vidal Pratas. Quer comprar acessórios masculinos e femininos, alianças e relógios? Acesse a Vidal Pratas no Instagram, no @vidal.pratas. Vidal.pratas, os nossos ouvintes têm 10% de desconto. Valeu, pessoal, uma excelente quinta-feira para todos vocês. Eu retorno amanhã, se Deus quiser.
Valeu, Vini, um abraço para você, Vini Santana, seu repórter Marinho Santos. O que é que você tem de notícia aí? Já vou falar sobre atendimento exclusivo para idosos, saque, hein? Todo sábado eles estão agora fazendo uma agenda exclusiva. Já já a gente conta aqui detalhes.
Olha, eu vou até o município de Una, porque...
Você vai pra Una, senhor repórter?
Os estudantes estão preocupados, estão na bronca pedindo socorro. Ônibus precário da empresa 17 está colocando estudantes em constante perigo. Eles dependem do transporte universitário. Esse transporte é oferecido pela Prefeitura Municipal de Una para os estudantes estudar aqui na cidade de Ilhéus. Eles falam que estão enfrentando uma situação muito preocupante, tem causado grande sofrimento e insegurança para todos. O transporte da 17, o ônibus da 17, é realizado por uma empresa somente contratada pela prefeitura, conhecida entre os estudantes como, repito, Empresa 17, responsável por levar os universitários diariamente até as faculdades em Ilhéus. No entanto, o serviço prestado pela Empresa 17 tem sido extremamente precário. Os ônibus frequentemente apresentam problemas mecânicos, quebrando durante o trajeto ou apresentando condições inadequadas de uso. Além disso, muitos veículos não têm ar-condicionado funcionando e as janelas não abrem, o que torna aí as viagens muito desconfortáveis, e principalmente considerando o clima quente na região. Então, outro problema grave é a superlotação. Em vários dias, o número de estudantes ultrapassa a capacidade dos ônibus, obrigando muitos alunos a viajarem apertados e muitos deles passam mal. De Una para cá, você vir apertado, em pé, no corredor de um ônibus, rapaz, tá sacrificando os estudantes de Una. A prefeitura tem que tomar vergonha, comprar um ônibus
novo. Qual dos dois prefeitos você vai cobrar?
Deve ser dos dois. O de Dejaí.
Agora, essa empresa aí, eu vou te contar, viu? É um padrinho
esse
forte.
Esse rapaz.
Sim,
esse
qual?
Que está prefeito.
O Rogério.
É um pobre coitado.
O Rogério. Quem manda é o.
Quem manda.
É o Dejaí, é o Thiago. Que tá o Thiago Dejaí. Que
é
situação.
O prefeito 2.
É aquela bronca lá, rapaz. Dele, tá na bronca, né? MP aí tá de olho.
Cobrado o Ministério Público.
Pode bater lá na cidade.
Cadê, né, o Ministério Público? Qual a promotoria, seu Escapita?
É oitava promotoria.
Oitava promotoria.
Doutora Alícia. Alícia é competente promotora de justiça do MP da Bahia, viu, doutora
tem
Alícia?
Tem que resolver esse problema lá de Una, viu?
Fazer uma visita lá, viu? Olha, falar em visita, seu repórter, hoje, quinta-feira, chega Ilhéus, daqui a pouquinho deve estar atracando aí no porto. O Harmonia, né, da MSC. É o penúltimo da temporada, viu? Penúltimo transatlântico da temporada, o Harmonia, né, da MSC. Harmonia, né? Harmonia não, é Harmonia, viu? O nome do transatlântico aqui. E aí depois vem o Preciosa, no dia 5 de abril, para fechar a temporada. Eu soube que, inclusive, o Mangangão aí da MSC desembarcou aqui em Ilhéus. Desembarcou aqui em Ilhéus e, infelizmente, o trade não teve a oportunidade, mas não foram, seu repórter, buscar um diálogo com esse mangangão aí da MSC. E a gente precisa resolver essa questão dos transatlânticos em Ilhéus. Ilhéus precisa, sim, estar inserida na rota dos transatlânticos. Atenção, Maurício! Maurício Tavares! Nosso secretário, o galego dos olhos, que cor aqueles olhos do Maurício, rapaz?
É de acordo com a lua.
Sim. Então, ó, hoje tem navio aí. Alô, 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 Siso Boy. Quero ver aquela foto lá no horizonte. Você que tem essa vista privilegiada aí do São Miguel, o penúltimo da temporada atracando aí o Harmonia, o navio da MSC. Vamos no Zap Zap, já já tem Priscila Varjão. Aqui no Tropa, viu? A notícia não para.
Tropa de Elite. Aqui o povo fala.
Bom dia, meninos. Manda alusão pra dona Raimunda e todos os meus familiares lá na Lagoa Encantada. É a Joceane que tá lá na Zona Sul, viu? Escarpita, você se retou. A gente fica cansado, viu, Joceane? Mas não dá pra desistir, não. Edinaldo, lá do Alto Seringal. Bom dia, Marinho Santos. Escarpita, ajuda a gente aí, o pessoal da Iluminação Pública. Tem o número do poste aí para colocar lâmpada, 8ª Travessa da Avenida Esperança. Ontem, inclusive, estive com o Afonso durante a apresentação dos 15 novos ônibus, né? Rosa Lima, tá na linha 1 do Tropa. Bom dia, bom dia.
Bom dia, Robertinho Escarpita. Bom dia, Marinho Santos. Tô ligando para vocês aqui para agradecer que vieram fazer a limpeza dos bueiros.
Que bacana.
Deus te dê um bom dia para vocês. Deus abençoe. Tudo de bom.
Obrigado, obrigado.
Um abraço, fica com Deus.
Amém.
Muito obrigado, amigo. De coração.
É um programa cumprindo o seu papel, seu repórter. Olha que notícia boa aí, né? Pediu aqui o bueiro, Avenida Esperança, Cacá Coções. É isso aí, é operacional, seu repórter. E o povo fala no Tropa. Bom dia.
Bom dia, Marinho Santo. Bom dia, Robertinho Scarpita.
Bom dia, bom dia.
Robertinho Scarpita, Marinho Santo. Eu gostaria de saber de vocês.
Sim.
Quando é que o prefeito Valderico Júnior vai entrar aqui dentro do Vilela para asfaltar estas ruas aqui do Vilela?
É o Tony Vilela.
Minha rua aqui, Primavera, no fundo do Meira, tá todo esburacado, muita poeira, a casa fica cheia de poeira. Robertinho de Capita, Marinho Santo, nos ajude aí, rapaz.
É o Tony Vilela, é o Tony
Muito
Vilela.
Obrigado.
Valeu, um abraço pra você. Linha aberta pro povo, né, seu repórter? Essa questão do Vilela aí, o Vilela é uma cidade dentro de uma cidade. As prioridades, né, são grandes lá no teu Tony Vilela.
Você falou tudo.
Não é isso? Então, a gente sabe do desejo do prefeito Valderico Júnior, com uma grande frente de trabalho aí no Teotônio Vilela, e a expectativa é grande, viu, Djalma? A qualquer momento a prefeitura pode, né, dar início. Já foi feito algumas coisas no Teotônio Vilela, mas eu sei que o prefeito disse: olha, Escarpita, eu preciso chegar no Vilela com uma grande frente de trabalho. Os problemas herdados da gestão passada foram muitos. E tem cidades aí que o prefeito passa um ano, tô arrumando a casa. Aqui em Ilhéus foi diferente. Valderico Júnior começou a sua gestão em janeiro do ano passado trabalhando, e trabalhando pesado. Mas tá feita a sua reivindicação aqui do Tropa. O Rodrigo do Mamona também tá ligado com a gente, pedindo um alôzão aí, né, pra todo mundo lá na Zona Norte. E um abração aí pra o amigo, né? O amigo do Rodrigão lá do Mamona. Tá, todo mundo aí ligado, tomando um cafezinho ouvindo a gente, né? Isso é bom demais.
Lá ainda tem o Almi da Carne, é o ex-Almi do Guaiamum, é Almi do Mamoão, o Almi da Carne, e o Samuca também da Carne aí, no Mamoão, ouvinte do Tropa de Elite.
Olha só aqui, olha, bom dia, meninos, não quero me identificar, sou aluna, né, da Escola da Turma da Noite, Banco da Vitória, a escola fica no loteamento lá do banco. E também quero dizer sobre essa firma aí, a empresa 17, que vem buscar a gente aqui na Morada do Porto. Tem gestante, né? E o motorista diz que anda provocando muito risco de acidente, seu repórter. Colocando a vida, né, desses estudantes em risco. Se correndo. São 4 gestantes dentro do ônibus escolar. Né? Então, atenção, atenção, você motorista que faz essa linha aí da 17... Banco da Vitória, né? Pega lá a turma na Morada do Porto e leva pra escola. Cuidado aí, imagina só, seu repórter. Gestantes no ônibus, aí excesso de velocidade, precisa dar um freio, fica difícil, né? Ciso Boy já tá mandando a foto aqui, viu? Ciso Boy, é rápido no gatilho, viu? Vamos lá, Vila São João, a irmã da Fátima é a Nice, na linha 2 do Tropa. Bom dia. Bom dia. E aí? Você tá com voz, você tá acordando agora, Anice. Tá acordando agora. Não deu pra entender nada o que a Anice falou, viu? Daqui a pouquinho a gente dá mais uma passada no Zap Zap 739-8829-1029. Linha aberta pra sua participação aqui no Tropa de Elite.
Olha, tem um alô aqui do o Carlos, é o rei das costureiras. É o Carlão ali. Alô, Carlos, que é cunhado do Laércio. O Laércio, que é investigador da Polícia Civil, cunhado do rei das costureiras, o Carlos. E o Val, lá na fazenda de Osmar Sá, do saudoso Osmar Sá, na rodovia Ilhéus Itacaré. E Manuel Cearense, tá na Rua da Horta com o rádio ligado, Scarpe.
Vamos lá, trazendo a informação, Priscila Bajão já tá chegando para mais um giro aqui no Tropa de Elite. Deixa eu falar dessa ação aí do Saque, isso mesmo, viu? O Saque, Saque vai estar realizando aí atendimento para os idosos, seu repórter do povo, é o repórter Marinho Santos, viu? O Saque Ilhéus estará realizando, gente, essa grande ação aí. Todo sábado está tendo um movimento para atender uma demanda, viu? Atender uma demanda, e a gente vai estar passando aqui essa informação para você que está ligado no Tropa de Elite. O que é que vai ser ofertado aí? Quais são os serviços que serão ofertados neste sábado no Saque? Você vai conferir com a gente aqui no Tropa de Elite. A situação, seu repórter, a gente viu aí a questão da carteira, a carteira de identidade aí, a busca, inclusive vai ter agora em 2026 para viagem internacional aquela carteira, o RG, esse antigo aí, já não vai estar mais sendo validado, viu? O RG já não vai estar mais sendo validado para 2026. Bom, então sábado agora tem atendimento especial para idosos no Saque aqui em Ilhéus e em toda a Bahia aí, diversos atendimentos exclusivos neste sábado. Priscila Bajão, é com você, tem giro regional chegando, hoje tem entrevista, vamos falar do combate à dengue aqui no Tropa, viu? Vamos lá!
Região interligada no Tropa de Elite.
Excelente dia para você, Roberto Scarpita, Marinho Santos e também para os amigos ligados no Tropa de Elite. Hoje, quinta-feira, 12 de março de 2026, e eu chego direto de Uruçuca trazendo informações sobre a agenda institucional da gestão municipal e também ações importantes na área da saúde. A prefeita de Uruçuca, Magnólia Barreto, cumpriu uma importante agenda institucional em Salvador, acompanhada de lideranças políticas do município. Participaram do encontro o vice-prefeito Alessandro Lebrão, o presidente da Câmara Municipal José Pedro Castro, vereadores da cidade e o secretário de Desenvolvimento Econômico William Alves. A agenda também contou com a presença do deputado estadual Rosenberg Pim. Durante a reunião foram discutidas demandas importantes para Uruçuca, incluindo pautas voltadas ao desenvolvimento rural, segurança pública e outras ações consideradas essenciais para melhorar a qualidade de vida da população. De acordo com a prefeita, o encontro foi marcado pelo diálogo e pela busca de novos avanços para o município, além de contemplar também as necessidades das comunidades de Serra Grande e da zona rural. A gestão municipal destacou ainda que segue trabalhando com união, responsabilidade e compromisso para garantir novas conquistas e investimentos para a população. E na área da saúde, a Prefeitura de Uruçuca, por meio da Vigilância em Saúde, realizou entre os dias 9 e 12 de março um treinamento teórico e prático com os agentes de endemias. A capacitação aconteceu em parceria com o Núcleo Regional de Saúde Sul da Bahia e abordou a instalação das chamadas ovitramps, armadilhas utilizadas para capturar ovos do mosquito Aedes aegypti, transmissor de doenças como dengue, zika e chikungunya. A iniciativa faz parte das estratégias de monitoramento e controle do mosquito, fortalecendo as ações de prevenção e combate às arboviroses no município. A expectativa é que as ações contribuam para fortalecer as políticas públicas, tanto na área da saúde quanto no desenvolvimento do município. Daí então, Robertinho Scarpita, Marinho Santos, essas são as informações para hoje. Voltaremos amanhã, se houver a permissão de Deus, é claro, com novas atualizações, aqui no Giro Regional. Priscila Varjão, para o programa Tropa de Elite.
Valeu, Priscila!
Um forte abraço e até a próxima.
Um abraço para você, beijo enorme, alegria sempre. Amanhã, encontro marcado aqui no Tropa, viu? Vamos para o faturamento? Faturamento do Tropa chegando. Sobre essa questão do atendimento, viu? O serviço de atendimento ao cidadão, SAC, vai estar promovendo sábado agora, dia 14, mais uma edição do projeto Cidadão 60+. Essa iniciativa oferece atendimento exclusivo para pessoas idosas interessadas na emissão aí da nova carteira de identidade nacional. O atendimento será realizado pela manhã e é necessário fazer agendamento prévio, viu? A ação acontece em postos do SAC, lá na capital, na região metropolitana, aqui em Ilhéus, no interior. 21 unidades, seu repórter, do SAC e 39 pontos do SAC. As unidades, móvel do SAC estarão um em Itabuna, outro em Lajedo do Tabocal, ampliando aí o acesso ao serviço. Ao todo, né, essa quinta edição do Projeto Cidadão 60+, deve atender moradores de 62 municípios baianos. Ilhéus, o SAC, né, estará realizando aí atendimento exclusivo para idosos nesse sábado. Destaque da volta:
Força Integrada de Combate ao Crime Organizado prende um elemento suspeito de tráfico de drogas, mandado de prisão, momento em que ele se preparava para embarcar, pinotar para o Rio de Janeiro.
Sai daí não, hein? Até às 8, tropa no ar. Oferecimento Premoldados Guanabara, pomada especialista. Banco Bom Sucesso, Jal Autopeças, Lojas Planeta Doces e Gustavo Vidro Elétrico.
Fique ligado, Tropa de Elite volta.
Está todo mundo ligado com a gente.
O programa Tropa de Elite, então você está bem informado.
Alô, seu repórter Marinho Santos, olha a hora, faltando 11 minutinhos para as 7, daqui a pouquinho chega para perto do rádio, a gente vai bater um papo aí com o nosso querido Roberto Almeida, ele que é o chefe dos agentes de Neemias de Ilhéus. Vamos falar do combate à dengue, como é que anda esses dados aqui em Ilhéus, né? Todo o mapeamento da cidade. Vamos também, né, pedir que o Roberto diga como é que a população pode ajudar, né, seu repórter, a combater a dengue. É um ano inteiro, gente. Cada um tem que fazer a sua parte.
É, facilitando o acesso dos agentes para trabalhar, né?
Parece que tem uma dificuldadezinha aí de entrar nas residências. É. Vem com a notícia porque o nosso querido Edenildo Braga tá no ponto já, viu?
Olha, Scarpe, a Força Integrada prende suspeito de tráfico de drogas no terminal rodoviário de Ubaitaba. É isso, a Força Integrada de Combate ao Crime Organizado realizou cumprimento de um mandado de prisão na cidade de Ubaitaba. O alvo foi localizado no terminal rodoviário após levantamentos indicarem que ele estaria embarcando em um ônibus com destino ao Rio de Janeiro. E durante a abordagem, os policiais apreenderam 2 aparelhos celulares, 3 cigarros de maconha e, segundo as autoridades, o homem possuía mandado de prisão em aberto pelo crime de tráfico de drogas e, após a captura, ele foi conduzido à primeira delegacia territorial de Ubaitaba, onde foram adotadas as medidas legais cabíveis. A ação contou com o apoio de uma guarnição do Pelotão de Emprego Tático Operacional da Companhia 61, a Companhia da Polícia Militar de Ubaitaba. Então o cara foi, já ia pinotar, velho. Na hora que ele ia pinotar, a galera chegou chegando.
Pinotar é o mesmo que ele sair correndo?
Fugir.
Agora o destino dele do Rio de Janeiro seria o quê? Caxias? Não, Madureira?
Eu acho que era iria pra Pedra da Macumba,
lá no Recreio
dos Bandeirantes.
Meu Deus do céu.
Olha, daqui a pouquinho eu volto, Scarpe, logo depois da entrevista com Reylasson Santos Silva, o rei.
O que é que aconteceu?
Ele tinha 28 anos, foi morto a tiros. Depois de assassinado, depois de executado, os assassinos decapitaram a vítima. Todos os detalhes aqui, Tropa de Elite, o palco da Enxico, da Em Francisco.
Fale-me Deus, Nossa Senhora, viu, seu repórter? Olha, prefeito Valderico Júnior destacando um avanço no transporte público, 15 novos ônibus, e ontem nós estivemos lá, né, seu repórter?
É, o prefeito Valderico Júnior falou com Robertinho Scarpita.
Vamos ouvir esse bate-papo aí.
Bate-papo.
É, bom dia, bom
prefeito
dia.
Valderico Júnior, Ilhéus recebendo 15 novos ônibus, é a renovação da frota, é um compromisso que está sendo cumprido com a cidade.
Mais um compromisso. Primeiro, deixa eu agradecer a vocês por estarem aqui, né, mandar um grande abraço para esse grande programa que informa, dá informação, né, da política da nossa cidade, das coisas que acontecem aqui na nossa região e do Brasil. Então, obrigado por tudo aí. Mas é isso, grande compromisso, era nosso de campanha, inclusive, e que era restabelecer o transporte público da cidade de Ilhéus. E a gente vem trabalhando desde o primeiro dia de governo, então no primeiro semestre conseguimos fazer a substituição das empresas que estavam aqui, na empresa que estava aqui fazendo um ruim serviço para a população, era ônibus quebrado, era muita coisa ruim, né, acontecendo no transporte público da cidade, e a gente consegue trazer uma nova empresa. A Via Metro, ano passado, colocou 15 carros novos, essa outra empresa chega com 60 novos carros, e a gente quase que 100% hoje da frota com ar-condicionado, e a gente já colocou na condicionante que todos os carros novos que chegarem na cidade de Ilhéus, enquanto eu estiver no governo, todos serão com ar-condicionado para melhorar para a população. E hoje, um compromisso que a ViaMetro teve com a gente do sistema do transporte público, de trazer no ano de 2026 mais 15 carros novos com ar-condicionado, Wi-Fi grátis, para melhorar, de fato, o serviço para a população. Sem contar que a gente já tem agora funcionando o aplicativo, nosso Buzu, então quem tiver seus smartphones, seus telefones aí, podem baixar, seja para iPhone, seja para qualquer outro tipo de plataforma, nosso Buzu, onde você vai acompanhar o ônibus onde está, quais são os horários que tem disponível. Você não fica mais à deriva em ponto de ônibus esperando, ou seja, você otimiza o tempo, então melhora a qualidade de vida e dá mais segurança, inclusive, né? Você não fica exposto. Então a gente está trabalhando muito, a gente sabe, viu, Robertinho, que o quanto que a gente tem que avançar nessa cidade ainda, mas não existe variante Condão, só temos um ano e dois meses de mandato, são anos e anos de descaso nessa cidade, onde a gente não vai conseguir, inclusive, matar esse assunto no primeiro mandato, não tenho dúvida, mas passo a passo, degrau a degrau, muito compromisso em todos os setores, a gente vem conversando para que a cada dia a gente possa, de fato, melhorar a qualidade de vida da população de Ilhéus.
Possamos dizer que Ilhéus hoje tem uma das frotas mais modernas do Brasil?
Sem dúvidas, agora eu conheço de transporte, vivenciei isso a vida toda, todo mundo sabe disso, e Ilhéus, garantidamente, tem a melhor frota do Brasil. Né, tem um serviço que precisa cada vez mais otimizar, o sistema de mobilidade da cidade precisa ser reestudado, e é isso que nós estamos passo a passo fazendo, mas de ônibus, eu lhe digo, nós estamos bem servidos em relação a ano, frota nova, frota com dignidade, frota com conforto, esses ônibus, inclusive, cabem mais passageiros do que a da versão do ano passado, para quê? Para que a população possa estar sentada, possa estar sendo melhor recebida em todo o sistema.
Obrigado,
amigo.
Tá aí, então, prefeito Valderico Júnior destacando, né, senhor repórter, renovação da frota aqui na cidade de Ilhéus.
E o Tropa de Elite foi lá prestigiar e presenciar o olho neblinado
de
e o sorriso estampado do Bahia, da Via Metro. Metro.
15 novos ônibus, então. Bom, Edenildo Braga, tá chegando, é a hora e a vez do futebol no Tropa.
Bola dentro.
Alô, Edenildo, bom dia você.
Para você, Robertinho Scarpita, Marinho Santos, muito bom dia aos amigos ligados aqui no Tropa de Elite da Gabriela FM. Nós estamos chegando com as informações esportivas. A bola rolou ontem na Champions League. O Bayer Leverkusen empatou com o Arsenal, placar de 1-1. O Real Madrid, com 3 gols de Valverde e 1 pênalti perdido por Vinícius Júnior, venceu a equipe do Manchester City pelo placar de 3-0. Quem também venceu por 3-0 foi o Bodoglimt, enfrentando a equipe do Sporting. Já o PSG venceu o Chelsea pelo placar de 5-2. Na Libertadores da América, o Sporting Cristal se classificou nos pênaltis ao bater o Carabobo por 3-2 no tempo normal, perdeu por 2-1. O Deportivo Tolima, também na classificação para a próxima fase, enfrentou o O'Higgins e venceu pelo placar de 2-0. Faz o Pix CBF. É isso mesmo. A equipe da Jacuipense venceu fora de casa Santa Catarina e garantiu a classificação para a próxima fase da Copa do Brasil. O placar foi de 1 para Jacuipense, 0 para a equipe do Santa Catarina. Hoje teremos mais jogos pela Copa do Brasil. Já no Campeonato Brasileiro, a bola rolou ontem e o Atlético Mineiro venceu o Internacional, placar de 1-0. O clássico Bavi de número 507 terminou empatado em 1-1. Um bom jogo. O Bahia teve a chance de abrir o placar, mas desperdiçou a cobrança de pênalti após lambança de Lucas Arcanjo, goleirão da equipe do Vitória. O Vitória saiu na frente, mas sempre ele, Jean Lucas, empatou o jogo, dando nos finais ao Bavi na Fonte Nova. Uma surpresa, o Corinthians perdeu em casa diante do seu torcedor para o Curitiba. Placar 2 Curitiba, 0 Corinthians. E o Flamengo bateu o Cruzeiro pelo placar de 2-0. O jogo marcou reencontros. O ex-técnico do Cruzeiro, agora como treinador do Flamengo. E também Gerson, que era jogador do Flamengo, jogando pelo Cruzeiro. Flamengo 2, Cruzeiro 0, gols de Pedro e Carrascal. Hoje teremos mais jogos pelo Campeonato Brasileiro da sua Série A. O Remo enfrenta o Fluminense, jogo esse 19 horas. 19h30, o Vasco na Estrela Renato Gaúcho enfrenta a equipe do Palmeiras. O São Paulo, também de técnico novo, enfrenta a Chapecoense, jogo 20h21h30. O Grêmio enfrenta a equipe do Bragantino. São as informações esportivas da manhã desta quinta-feira, aqui no Tropa de Elite da Gabriela FM, sempre em nome da Comercial Boa Ideia. Doces, bebidas, embalagens em geral você encontra na Comercial Boa Ideia, carne fresca do sol e a jabá de melhor qualidade, aceitando todos os cartões de crédito. Praça 15 de Novembro, Centro Uruçuca. Edenildo Braga para o Tropa de Elite, o programa segue na comunicação de Marinho Santos e Robertinho Scarpita. Um abraço.
Valeu, Edenildo. Um abração para você, um abraço aí para todo mundo que gosta aí do Bola Dentro. É a hora e a vez do futebol aqui no Tropa de Elite. Bom, daqui a pouquinho tem entrevista. Vamos falar sobre o combate à dengue em nosso município. Agora, Nath Almeida está chegando com mais um giro regional aqui no nosso programa. Seu repórter Marinho Santos. E essa questão do navio, né? Me faz lembrar, porque um dos atrativos é a questão das cabanas. Eu ainda não vi mais nenhuma sinalização sobre essa ação, a SPU solicitando a demolição de todas as cabanas. E a liminar caiu. Existia uma liminar que deixou os cabaneiros aí, né, durante 10 anos. Foi 2016, seu repórter, aquela liminar que foi dada impedindo a demolição das cabanas.
Ali foi na época do juiz federal, Dr. Lincoln. Dr. Lincoln foi transferido e veio uma nova juíza federal para Ilhéus. E a
deu
nova
a juíza
meteu a caneta e
canetou. Aí me faz uma pergunta, o navio chegando aí, o penúltimo da temporada, né? A turma vai lá para as cabanas. Agora, os poderosos podem construir, né, em áreas de praia. Os puxadinhos de luxo que eu tenho cobrado muito aqui. Eu tô igual um canário, eu tô cansado, senhor repórter.
Agora
eu
vou te dizer uma coisa.
Você vai
na orla de Salvador, as cabanas que estão fazendo lá, que não é cabana não, velho, é os quiosques.
São os quiosques.
Coisinha pequenina, velho, horrível.
Nath Almeida, é com você, é mais um giro no ar, hein?
Bola dentro.
Não, Edenildo Braga, você volta amanhã, Edenildo. Amanhã. Agora sim é Nath, viu?
A região interligada no Tropa.
Bom dia, Nath!
Muito bom dia, Robertinho Scarpita, Marinho Santos, bom dia a todos os ouvintes do Tropa de Elite. Nath Almeida chegando nessa quinta-feira, trazendo o nosso giro regional. A cidade de Buerarema foi marcada por um crime de extrema violência na manhã de ontem, que chocou moradores da região. Relisson Santos Silva, de 29 anos, conhecido popularmente como Rei, foi brutalmente assassinado em uma área rural do município. De acordo com informações iniciais, a vítima foi atingida por aproximadamente 35 disparos de arma de fogo em diversas partes do corpo. Após a execução, os criminosos ainda decapitaram a vítima. Somente na região do abdômen foram contabilizados cerca de 20 perfurações. Segundo o tio da vítima, os dois saíram de casa por volta das 7 horas da manhã para trabalhar em uma construção civil. Ao chegar ao local, foram surpreendidos por 3 homens armados que já aguardavam por Reirisson. Os criminosos ordenaram que o tio se afastasse, em seguida iniciaram um ataque. Após efetuar os disparos, utilizaram um instrumento cortante para remover a cabeça da vítima, deixando-a posicionada de forma macabra ao lado do corpo. Durante a perícia, foram recolhidas pelo menos 35 cápsulas de pistola calibre 9mm espalhadas pelo local. Segundo familiares, Relisson possuía passagens pela polícia, incluindo uma acusação por homicídio. O corpo foi encaminhado para o Instituto Médico Legal de Itabuna. O caso está sendo investigado pela Polícia Civil da Bahia, que busca identificar os autores e esclarecer a motivação por trás aí dessa execução, Robertinho Escarpita e Marinho Santos. Por hoje é só, fico por aqui, seguem com vocês aí no comando do Tropa de Elite. Eu volto amanhã trazendo novas informações.
Valeu, Nath. Tchau, tchau. Beijo enorme, alegria sempre. Tem faturamento do Tropa. E depois tem o que, seu repórter?
Entrevista com, né, o homem tá aqui já do nosso lado, o chefe dos agentes de endemias, o Roberto Almeida, ao vivo daqui a pouquinho no Tropa de Elite.
Aqui a notícia chega primeiro até às 8, no oferecimento todo especial Premoldados Guanabara, pomada especialista, Banco Bom Sucesso, Jal Autopeças, Lojas Planeta Doces e Gustavo Vidro Elétrico.
Oi, Gabriela FM.
Você está ouvindo Tropa de Elite, a metralhadora da informação.
Acorde com muito mais informações atualizadas e precisas. Esse é o Tropa de Elite, aqui na Gabriela FM.
Quinta-feira, o fim de semana tá chegando, hein?
Divertiu, porque hoje é quinta-feira e você ligadinho com a gente, ZYC351, 102,9 MHz, somos nós, Gabriela FM, a maior audiência de todo o sul e extremo sul da Bahia. Até às 8 tá rolando Tropa de Elite, a metralhadora da informação, que tem um oferecimento todo especial, Premoldados Guanabara, pomada especialista, Banco Bom Sucesso, Jal Autopeças, Lojas Planeta Doces e Gustavo Vidro Elétrico. E hoje é quinta, toda quinta tem entrevista. Chega pra perto do rádio, porque a metralhadora da informação vai até às 8. Todo mundo ligado com a gente.
Programa Tropa de Elite. A notícia chega primeiro aqui, com Marinho Santos e Robertinho Scarpita. Você bem informado no dia a dia. Programa Tropa de Elite. A notícia chega primeiro aqui, com Marinho Santos e Robertinho Scarpita. Você bem informado no dia a dia. De segunda a sexta, das 6 às 8, fique na sintonia.
A partir de agora, né, seu repórter Marinho Santos, chega para perto do rádio e vamos falar de um assunto importante, que é a contribuição de cada um cidadão, é de vital importância.
É desejar boas-vindas, chamar, né, convidar você, aceitou o nosso convite no momento importante, ao Roberto
Almeida
e Daiane Santos.
Daiane, né, acompanhando
todo
o Roberto
mundo
aqui.
Tá acompanhando e boas-vindas. E a partir de agora a gente começa uma entrevista bacana e você vai. Nós vamos chamar a atenção da população de Ilhéus através das ondas da Gabriela FM, do nosso programa Tropa de Elite. Roberto Almeida, bom dia, seja bem-vindo aqui aos estúdios da Gabriela FM.
Bom dia, Marinho Santos, bom dia, Robertinho Scarpita, e bom dia aos ouvintes aqui do programa Tropa de Elite.
Roberto, primeiro, né, Mário Santos, saiu os dados aí. Qual é a real situação hoje do nosso município relacionada à dengue?
É o índice de infestação do mosquito transmissor da dengue em Ilhéus hoje.
Isso. Agora, do dia 23 até o dia 27 de fevereiro, nós fizemos o primeiro levantamento de índice rápido para o Aedes aegypti. E hoje o município de Ilhéus se encontra com um índice de infestação de 9.1. O que quer dizer? O Ministério da Saúde, ele recomenda um índice aceitável abaixo de 1. De 1 até 3.9 é em estado de alerta. A partir de 4 já é em estado de risco. Então, o município hoje de Ilhéus está com um índice muito alto e a gente precisa da colaboração da população para nos ajudar.
Qual o tempo que você fez, que Ilhéus fez esse levantamento de índice?
Isso é preconizado pelas novas diretrizes, que a partir de agora vão ser 2 liras esse ano. Fizemos agora um em fevereiro, vamos fazer agora outro em junho, e foi uma semana, do dia 23 ao dia 27 de fevereiro.
Eu queria saber o seguinte: existe uma dificuldade ou a população não tem feito a sua parte em relação a isso? Tem dificuldade de acesso a esses pontos comerciais, essas residências, ou a população não tem feito a sua parte para que a cidade de Ilhéus esteja com esse índice alto, Roberto?
Isso é muito interessante aqui. Eu agradeço esse espaço aqui para a gente estar levando aqui para os seus ouvintes. Hoje, o município de Ilhéus vem investindo através da Secretaria Municipal de Saúde com os agentes de endemias que estão no campo dia a dia, mas há uma resistência muito grande da população. Muitas vezes o agente de endemias ele vai nas casas para fazer o seu trabalho diariamente, guerreiros e guerreiras, né? Mães e pais de família, e os moradores não deixam de entrar para fazer o trabalho. O que adianta muitas vezes a gente estar com a equipe toda trabalhando, fazendo um trabalho de prevenção, que ali é visitar o seu imóvel, e você não deixar entrar. Temos que entrar em todos os imóveis do município. Nós temos muita dificuldade hoje em trabalhar em prédios. Nesse caso, os síndicos, os porteiros, isso é bom a gente estar deixando bem claro para a população, está impedindo os agentes de endemias adentrar para fazer o trabalho. Eu acho o seguinte, eu tenho certeza que só quem pode proibir o agente ou que pode deixar você entrar na sua casa é o morador. Então, quando o agente de endemias vai ali na Cidade Nova, no Pontal, na Sapetinga, na Cepos, em qualquer lugar onde tenha prédio, eles ficam recusando. Volte daqui uma semana, duas semanas.
Isso atrapalha o trabalho,
muito,
né?
Dos agentes. Se a gente parar para fazer uma reflexão aqui, Mário Santos e Robertinho, hoje os bairros que têm os maiores índices de fechação, só para deixar em alerta, bairro do Cepos, Sapetinga, Pontal, Bela Vista, são bairros considerados com um índice de popular assim, de esclarecimento muito alto. Então, o mosquito ele migrou. Muitas vezes a gente estava ali falando de Tapera, Soledade, Boa Vontade. Olha onde está, Pontal, Sapetinga. Hoje está em 50% o índice de infestação na Cepos.
E vocês dependem da colaboração da população para poder executar o trabalho.
Isso, sem a população a gente não pode fazer nada, porque 70% dos criadores estão nos seus quintais. Se a população não se conscientizar, a gente já trabalha, eu já trabalho aqui só no programa de combate à dengue já há 28 anos. Imagine o pessoal da Sucam, que já lá atrás já vinham falando e dando mensagem educativa. E se a população não parar para analisar e deixar um agente de mesa fazer o trabalho, porque o agente de mesa ele vai ali orientar, ele vai tratar, inspecionar, fazer o trabalho dele, mas há uma recusa muito grande para isso. E se a população, a partir de agora, também não se conscientizar, o poder público está aqui investindo, encaminhando os agentes de mesa todo dia em sua porta, carro do lixo passa diariamente, você tem como pegar ali o seu tanque, dar uma olhada, fazer uma inspeção, se tiver uma lata, garrafa, qualquer criador do mosquito, bota ali um saco de lixo, bota ali que o carro do lixo vai passar em sua porta. Sem a colaboração da população, a gente não tem como combater.
O que, que eles alegam, Roberto? No caso, o síndico chega no prédio e não permite a entrada desse agente.
Eles ficam botando dificuldade, dizendo que ainda tenho que ver com os moradores, passa daqui uma semana, daqui a duas semanas. Muitas vezes ali um prédio que tem 30, 40 imóveis, que aí só consegue fazer 5 imóveis, 6 imóveis. Se na Cidade Nova eu estou com um índice de infestação muito alto e eu não consegui adentrar esses prédios, e lá nesse prédio ali muitas vezes eles estão pensando que não tem nada, mas tem uma planta atrás da geladeira ali, tem uma água parada, debaixo ali da própria ali da cama tem uma água. Muitas vezes aquela Dona Maria, o seu João, ele tem ali uma plantazinha com água, e isso é a dengue mata. A dengue pode matar rico, pode matar pobre, não tem distinção de cor. Então a gente tem que se policiar. E aí eu clamo aqui à população. Eu já trabalho há 28 anos e todo ano é a mesma coisa. Dengue é o ano todo. Muitas vezes as pessoas falam que é só no verão.
No verão, tem não. Só aquele período. É o ano todo, os 12 meses.
Os 12 meses a gente depende da população. O agente de endemias, ele vai chegar ali na sua casa, ele vai te orientar. Mas quando ele sair, a obrigação sua, de quem está me ouvindo, é tirar 5 minutinhos no período da manhã, ou 5 minutinhos no período da tarde, dar uma olhadinha no seu quintal, ver se tem ali o foco da dengue, aquelas larvas da dengue. Tira ali, passa ali, dá uma olhadinha, faz uma inspeção diariamente, e eu tenho certeza que com a ajuda de vocês a gente vai conseguir resolver esse problema.
E se a gente chega no imóvel uniformizado, se identifica?
Isso. Todos os agentes de endemias, eles estão trabalhando com a farda, com crachá. Pode ficar despreocupado. Se tiver qualquer dúvida, é só ligar para o Disque Den, que é o 3234-2040. Ah, eu estou na dúvida aqui. Será que ele é agente de endemias? Tenha certeza, você pode cobrar o crachá dele.
Dá um repeteco aí no número, por favor.
Isso, é o Disque Dengue, que é o 3234-2040. Esse Disque Dengue aqui, a gente faz as denúncias. Se você tiver piscina abandonada, terreno baldio abandonado, casas abandonadas, é só ligar para esse número que a gente manda uma equipe com 24 horas para fazer uma inspeção nesse imóvel.
Roberto Almeida, a situação de Ilhéus hoje é preocupante?
Muito preocupante. No ano passado, nós estávamos em alerta. Geralmente, os índices de infestação estão entre 3,9, caiu para 3,6, 3,0 no final de 2025. Esse primeiro Lira, que é o resultado que é preconizado pelo Ministério da Saúde, que a gente trabalhou fazendo essa inspeção, está em 9,1, já que a partir de 4 já em estado de risco, então nós estamos em estado de risco.
Existe atenção redobrada.
Muito redobrada. Eu acho que a população tem que fazer a sua parte. Se o poder público está ali enviando seus agentes de endemia, se a Secretaria de Saúde está fazendo a sua parte, cabe à população 100% fazer também a sua parte.
Eu gostaria de saber de você e para você alertar as pessoas que estão vindo o programa agora, os principais criadores.
Isso, os principais criadores hoje do mosquito é o tanque, tonel, caixa d'água, qualquer recipiente que contenha
água. Pneu.
Pneu, principalmente pneu. Nós temos, Mário Santo, dentro do programa, a equipe de educação que dá palestra em escolas, um trabalho muito fantástico, um trabalho também infantil. Nós temos uma equipe de IPE que faz o monitoramento, isso dentro do programa da Dengue, que a cada 15 dias inspeciona as borracharias, cemitérios, hospitais. Nós também temos a equipe de bloqueio, né, Robertinho? A equipe de bloqueio, ela, quando tem a notificação, porque essa subnotificação nos atrapalha. Como é que a gente vai solicitar, através da Secretaria de Saúde, Sonilda, o carro fumacê, como veio no ano passado, que só tem um índice de infestação alto, mas não tem notificação? Quer dizer, você está com sintomas da dengue, você não vai no hospital, toma um remédio em casa e aí não procura unidade de saúde. Não tem como o Estado, que hoje é o responsável pelo carro fumacê...
O fumacê só vem se o Estado decidir, manda o fumacê para Ilhéus.
Isso, a norma técnica diz que é obrigação e a orientação é que carro fumacê pesado é determinação do Estado. Então o município, infelizmente, não tem como passar o carro fumacê. E para surto de dengue, isso é bom deixar bem claro. Eu sei que muitas vezes as pessoas cobram...
Aqui tá tendo muriçoca. Muita mensagem aqui, justamente. Libera o carro fumacê, Marinho Santos, Escapita. É muita muriçoca.
Isso.
Mas não depende do município
isso, não, né? Depende de forma nenhuma do município. Como ano passado, a Secretaria de Saúde, Sonilda, ela solicitou o carro fumacê e veio, ficou aqui durante quase 20 dias. Por quê? Tava um índice e tava a notificação. O Estado só vai... Sonilda só vai poder solicitar o carro fumacê se você... ir no médico e aí notificar. Com as notificações, a gente tem como providenciar o carro fumacê. Sem isso, é subnotificação. Você vê, o índice está alto, 9,1, mas cadê o vírus? Depende também do vírus. Depende daquelas pessoas também que, se caso, né, tiver com sintomas da dengue, gere a notificação, vá para a vigilância epidemiológica, a gente envia a equipe de bloqueio, isso sim. A equipe de bloqueio, que é aquela máquina costal, é de responsabilidade do município, nós temos a equipe, mas nem isso acontece. Muitas vezes você não tem como encaminhar uma equipe de bloqueio, que também depende de uma norma técnica, uma nota técnica, para fazer aquele trabalho. Porque nem é aleatório, não. Ah, vou ali, mando a máquina costal para fazer matar muriçoca, não. Tudo é normas. E o Estado só libera um inseticida, que o inseticida também é um estado. Tanto faz o larvicida, que é o que coloca aquele pozinho na água, como o inseticida é do Estado. A gente depende também disso.
Como Roberto, é que anda esse trabalho educativo aí, dos agentes, né, a Secretaria Municipal de Saúde, a Prefeitura de Ilhéus, nesse trabalho educativo no nosso município?
Isso é um trabalho educativo, eu acho muito importante. A gente está implementando, tanto faz a parte de palestra, como também a parte teatral. É interessante, porque aquelas crianças, muitas vezes, você não vai dar uma palestra. Você vai ali, as meninas ali, que fazem um trabalho excelente. Eu quero aqui agradecer a equipe de educação. Inclusive, hoje vamos estar dando uma palestra ali, numa parceria com a Embasa. Isso é muito importante. Então, a gente tem, é só solicitar a equipe de educação com o Disque Dengue. A gente caminha a Érica, que é responsável, mais Daiane, para estar disponibilizando a equipe para dar palestra em qualquer lugar aqui no município de Ilhéus.
Roberto Almeida, você conta hoje com um total de agentes de combate à dengue em Ilhéus. Qual o total?
Hoje nós temos no campo trabalhando 115 agentes.
É suficiente?
Não, ainda não é suficiente. A gente já comunicou à Secretaria de Saúde, nós fizemos um relatório. Sonilda foi, ela tem uma, ela já passei tudo para ela. Temos uma necessidade hoje de mais ou menos uns 100 agentes ainda no campo, porque a parte da zona rural não é de agora, isso já é de muito tempo, né? As pessoas vão adoecendo, vão se afastando do problema de saúde, então aí vai dando um déficit. A cidade está crescendo, Robertinho e Marinho Santos. Então, há anos atrás, em Ilhéus tinha X imóveis. Hoje temos cadastrado no município de Ilhéus 120 imóveis entre terreno baldio, comércio e residência.
Você falou da questão dos bairros aqui, né? Cébulos, Sapitinga, Pontal. Como é que é na situação dos distritos, Roberto?
A situação do distrito, a gente não recebe muita demanda, porque a parte do distrito, o mosquito ele fica mais na zona urbana, não na zona rural. Então,
notícia interessante, né?
Para você ver, o antigo, Tapera, no Lira, deu zero, índice zero. Todo mundo pensa assim, Tapera aqui é um bairro que tem ali as pessoas. Você vê, teve mais consciência, mas ali a CEPROS, um índice muito alto. Então, por não ter muito índice de infestação, sempre dá ali, cula que se não ter o vírus circulando nas zonas rurais, a gente prioriza trabalhar nesses locais onde tem o foco, onde tem o índice de infestação mais alto.
Imóveis abandonados. Eu já vi várias, né, imagens circulando aí, de piscinas abandonadas ali, aquela água verde. Ali é um foco perfeito para o mosquito chegar e depositar larvas?
Isso, é bom a gente também estar falando sobre esses imóveis abandonados e a gente também passar a responsabilidade para os proprietários desses terrenos abandonados, desses imóveis abandonados, dessas piscinas abandonadas. Eu agradeço muito a Secretaria de Saúde, Sonilda. Eu passei um projeto que é de suma importância. Hoje tem uma lei federal onde deixa o agente adentrar o imóvel até com a polícia militar, com a guarda municipal. Então eu estou passando para a secretária, ela vai mandar para o prefeito, para Vicente, manda passar pela Câmara, para que o agente de Neemias possa adentrar nesses locais que estão abandonados, com piscina abandonada, que venha dar um respaldo para aquele agente. Imagine, esse dia eu fui fazer uma denúncia de uma piscina abandonada e o morador quase queria me bater, sabendo ele que a lei é clara, aonde põe em risco a saúde da população, o agente de Neemias ele pode entrar até com a polícia militar, nesse caso se estiver abandonado. Temos muitos imóveis abandonados e piscinas abandonadas aqui no município de Ilhéus.
Roberto, agradecer a sua presença aqui no programa, desejar boa sorte, parabenizar pelo trabalho, né? A gente acompanha nas redes sociais, lá no Instagram da Secretaria de Saúde. E no dia a dia a gente vê o trabalho de vocês. São guerreiros na luta justamente para preservar a vida das pessoas.
Daiane Santos, a educadora.
Um abraço. Agradecer a presença da Daiane. Estamos no março, né, no mês da mulher. Você tem muitas agentes, né? E a gente fica feliz. Sucesso, viu? Dá um repeteco no número aí.
O Disque Dengue é o 3234-2040. Pode ligar, fazer a sua denúncia. Não precisa nem se identificar. E com 24 horas eu já encaminho uma equipe. Se a equipe não for, eu mesmo vou naquele local. E eu queria também agradecer aqui a Daiane, que é meu braço direito. Ela faz um trabalho excelente aqui junto com a coordenação da Dengue. A gente depende. Hoje acho que 70%, 60% é mais mulheres aqui na Dengue. São, como você falou, né? Eles estão de parabéns. Eu queria também parabenizar a todos os antidemias, que são guerreiros e guerreiras, que neste instante já está saindo aí para trabalhar e subir morro, descer morro. Assim como o Marinho Santos já trabalhou na antiga Sucam, ele sabe que o negócio pega.
Falando nisso, eu quero que você que goza de um grande prestígio com meu amigo Raimundo Xavier, da antiga Sucam, aposentado, leve meu abraço para ele, tá bom?
Sim, vou estar levando, ele sempre pergunta por você. E estamos aí para esclarecer qualquer dúvida aí. E eu foco aqui em pedir, fazer esse apelo à população, nos ajude, tire 5 minutinhos no período da manhã, 5 minutinhos no período da tarde, porque o criador está dentro da sua casa. Não adianta só o poder público fazer a sua parte, o carro do lixo passar na sua porta, se você também não se conscientiza e também deixa o agente de Neemias adentrar e fazer o seu trabalho, porque é a obrigação deles.
Show de bola! Roberto Almeida, chefe dos agentes de Neemias, nosso convidado de hoje. Essa entrevista vai estar disponível no podcast da Gabi daqui a pouquinho, lá no Spotify e também no
site da Gabriela FM. 102,9. Vamos direto pra Itabuna, tem mais um giro regional, fazer aquela foto bacana, viu, seu repórter? É, pra gente colocar lá na nossa galeria. Manoel Messias, é com você, mais um giro aqui, a notícia não para.
A região interligada no Tropa de Elite.
Um abraço, Robertinho Escapita, Marinho Santos e amigos do programa Tropa de Elite, aqui na querida Gabriela FM. Em nome da Eurocar, que tem tudo que você precisa para o seu lava-jato e sua estética automotiva. E atenção, alguns produtos da linha Spartan para você que faz a higienização de estofados, eles continuam com desconto especial de 15%. Mas vá logo, porque a promoção só vai durar enquanto o estoque estiver em ação. A Eurocar não fecha para almoço, na Avenida Itabuna 1015, em frente a Jato Peças, no centro de Ilhéus. Ligue e fale com a amiga Lene Malta, 981-11-9848. E Casa das Espumas e Nanoplásticos, que também tem carpete, capacho, lona suede e todo o material para sapateiro, capoteiro e estofador. Casa das Espumas, Avenida 7 de Setembro 50, em frente à Mercearia Mendonça, na Praça Cairu. E Nanoplásticos, Avenida Itabuna 841, aí em Ilhéus, com a direção dos amigos Carlos, Juninho e Felipe. Vamos sim trazer as informações aqui de Itabuna. Representantes da Prefeitura reuniram-se com o comando do 15º Batalhão da Polícia Militar para alinhar estratégias de enfrentamento à poluição sonora nas zonas urbana e rural aqui de Itabuna. No encontro, foram debatidos os principais desafios enfrentados pelo poder público, especialmente em relação ao uso de equipamentos de som automotivo, conhecidos como paredões, que atualmente representam uma das principais demandas registradas. A Polícia Militar se colocou à disposição da Prefeitura para colaborar com o município na construção de soluções e no aprimoramento das ações de fiscalização. PROCON leva orientação ao shopping. O PROCON de Itabuna fez mais uma operação externa, preparou material específico para o Dia Mundial do Consumidor, que será em 15 de março, ocupando o estande próximo à escada rolante do shopping Jequitibá. A ação começou ontem, quarta-feira, e segue até sexta-feira amanhã, atendendo os consumidores e lojistas das 10 às 18 horas. No cenário político, meus amigos, depois de um rompimento, o ex-prefeito de Itabuna, Capitão Azevedo, e o ex-prefeito de Salvador, ACM Neto, voltaram a se falar politicamente. E não foi por acaso. Nos bastidores, quem decidiu meter a mão nessa costura foi o prefeito de Salvador, Bruno Reis. A movimentação ocorre depois de Capitão Azevedo ter rompido com a ACM Neto após ficar sem a legenda do União Brasil na eleição municipal de 2024. Falamos em nome da Quality Hospitalar, excelência em produtos médicos, assistência técnica e calibrações em equipamentos hospitalares, clínicas e laboratórios. E atenção, a assistência Quality está com vaga aberta para técnico eletrônico com ou sem experiência. Os interessados devem mandar currículo para o seguinte e-mail: assistec@qualitehospitalar.com.br. Quality Hospitalar, Rua General Câmara 50, no centro aí de Ilhéus. E Casa das Espumas e Nanoplásticos, que também tem carpete, capacho, lona suede e todo o material para sapateiro, capoteiro e estofador. E os preços são os mesmos aqui de Itabuna. Casa das Espumas, Avenida 7 de Setembro 50, em frente à Mercearia Mendonça, na Praça Cairu. E Nanoplásticos, Avenida Itabuna 841, em Ilhéus, com a direção dos amigos Carlos, Juninho e Felipe. De Itabuna, Manuel Messias, para o programa Tropa de Elite. Aqui na Gabriela FM, que segue com os companheiros Marinho Santos e Robertinho Escapita. Um abraço, bom dia, amigo.
Fique ligado, Tropa de Elite volta já. Tropa de Elite, a metralhadora da informação.
Marinho Santos.
A hora certa em Ilhéus, na Bahia, são 7 horas e 47 minutos. Olha, Scarpe, a Câmara de Vereadores de Ilhéus aprovou durante sessão requerimento 107/2026, solicitando ao Poder Executivo local a realização de um estudo técnico sobre a viabilidade de fornecimento de um kit lanche. Eu falei kit lanche para pacientes que realizam tratamento fora do domicílio. A medida reconhece dificuldades de arcar com os custos de alimentação por parte dos ilhéenses que necessitam realizar consultas, exames ou procedimentos médicos distantes da residência. E o interessante disso aí, aprovado pelo plenário da Câmara, esse requerimento é de autoria do vereador Tandique Rezende, do Partido União Brasil, foi subscrito por Neto da Saúde, do Democratas, de acordo com...
DC, do DC. DC.
É DC?
Democracia Cristã, isso.
E de acordo com o Tandique, a medida dá respostas a um problema sensível que impacta a realização adequada dos procedimentos de saúde pela população em situação de vulnerabilidade social, Scarpe.
É interessante, né, seu repórter? Esse documento que foi aprovado solicita essa análise, né, de uma projeção anual da demanda a fim de permitir o... Esse kit eu acho que vai vir na hora certa, você imagina.
O requerimento chegou em hora certa.
Vai para Salvador, você vai para Vitória da Conquista, vai para outra cidade que precisa fazer esse procedimento. Salve. Que não faz aqui em Ilhéus, e aí tem que salvar a vida do povo. Vamos lá, e ó, dia 23, a Câmara vai estar justamente realizando esse pacto, né, assinatura desse pacto. Essa ação faz parte do Março Mulher, da Câmara de Ilhéus, seu repórter, justamente dentro dessa programação. Dia 23, dentro dessa agenda da Frente Parlamentar da Câmara de Ilhéus, esse pacto, uma assinatura do documento, presidente da Câmara Legislativo, né, o César Porto, o prefeito Valderico Júnior, chefe do Poder Executivo, e o doutor Gustavo, que é o diretor do fórum aqui em Ilhéus, o Poder Judiciário. Então, os três poderes reunidos aí próximo dia 23, na assinatura desse pacto, né, fazendo parte da ação do Março Mulher da Câmara de Ilhéus. Vamos no Zap Zap, última passadinha.
Aqui o povo fala.
Vamos dar moral pra quem dá moral pra gente. Bom dia, bom dia.
Bom dia, Mário Santos. Bom dia, Robertinho. Dedê, obrigado.
Fala,
pelo
Dedê.
Alô. Ontem eu vi o seu aluno tropa. Hoje eu tô passando por aqui pra mandar um alô para o Francisco. De Francisco, prepara, Robertinho, uma bebê água de coco aí do seu pé de coco, viu? E um abraço, um bom dia pra Sirlene, pra seu Louro, pra Nildete, um bom dia pra Ozelito, um dia pra Lília, um bom dia pra todos que tá ligado no troco. Que Deus abençoe nosso dia.
Água do coco faz bem, viu, Dedê? Um abraço. Alô, Raimundo, da Água do Coco.
Bom dia, Mário Santos. Bom dia, Robertinho Escapita.
Bom dia.
Bom dia a todos os amigos ouvintes da Rádio Gabriel FM, ligado no programa Tropa de Elite.
E aí?
Passando aqui para desejar um bom dia abençoado a todos vocês. E que Deus abençoe o nosso dia. Manda um alô aqui para o nosso amigo Paulo do Armário Guimarães, que está ouvindo nesse momento o programa Tropa de Elite. Robson Engachate, palhaço Pirulito, o mais estourado da cidade de Ilhéus. Nosso amigo Robertão, Beto Manga, da Rua das Flores. E que Deus abençoe o dia de todo mundo.
Amém.
Vamos que vamos. Papel,
amém,
hein?
Amém, amém,
tá falando,
amém.
Papel, valeu.
Valeu, Papel. Quinto. Da Princesa Isabel, viu? Amigo de Xarel.
Bom dia, Robertinho Scarpita. Bom dia, Marinho.
Salve, Sato. Salvador.
Veja bem, já que o prefeito está melhorando o transporte coletivo em Ilhéus com 15 ônibus novos, diga a ele, eu quero pedir a ele para não esquecer da linha Ilhéus Centro Sambaituba, não, aos sábados, domingos e feriados. E desde já eu dou meus parabéns, mas que ele não esqueça do transporte em Centro Sambaituba aos sábados, domingos e feriados, para poder a gente ir numa praia, a gente ir na feira comprar um tempero verde, ou até comprar o fato. Está de parabéns o prefeito Valderico Júnior, mas que ele não esqueça de falar com as empresas, com seu secretário de transporte, para melhorar a linha Sambaituba, Ilhéus, centro.
Valeu. Salve, sábados, Salvador.
Domingos e feriados.
Recado dado.
Bom dia, Robertinho. Bom dia, Mário Santos. Aqui em Cuba, de Uruçuca. Bora tomar aquele cafezinho quentinho, quase na hora, comer aquele cuscuz gostoso com bastante manteiga. E bom dia a todos os ouvintes do melhor programa do Sul, Extremo Sul da Bahia. Aqui,
pirraça.
Feliz quinta-feira.
Que pirraça. Um cuscuzinho, seu repórter, com ovinho frito, uma manteiguinha. Depois do mingauzinho da dona Marizete, cai bem, viu? Alô, Rose! Beijão pra Rose aí. Dedinha de Uruçuca também. Bom dia, Marinho Santos. Bom dia, Scarpita, né? Fala sobre o ônibus da Cidade Nova, viu? Tá deixando a desejar. É, João também, rapaz, tá aqui, João do Pé de Feijão, viu? Olha, bom dia, família Gabriela FM. Quero parabenizar o prefeito Valderico Júnior por essa iniciativa do transporte coletivo, né? Espero que caia na consciência também, né? Depois da pandemia, a questão dos aumentos das linhas horárias depois das 20 horas e 30 minutos até as 23 horas. Jorge lá do Hernani Sar, valeu. Roberto Coelho também do Jardim Savoy, o homem do Bocão Folia, seu repórter Paulo Maciel. O Raimundo tá pedindo aqui um abraço também pra gente. Um abraço nosso querido Wilson Teca lá da Cabana Palmito. Tem o Landri Viana, Marcos Gargamel, Anícia lá do São João, Luana Celestino. Ó, ônibus com ar-condicionado, viu? Agora manda mais ônibus aqui pra vir pra Morada do Porto. Parabéns aí, tá parabenizando aí o prefeito Valderico Júnior. Bom, seu repórter, o Paulo José tá chegando, mas antes disso eu queria aqui destacar. A gente sabe que esse ano é um ano de eleição, né? E aí eu vejo os deputados aqui da nossa região não buscam trazer investimentos para cá. O Ângelo Almeida, ele é deputado licenciado, ele está à frente da Secretaria de Desenvolvimento Econômico.
Assumiu a secretaria.
E aí, sabe o que aconteceu, seu repórter? Já chegou com o pé quente o Ângelo Almeida. O Grupo Papais, aquela
madeira de segurança. Ele é deputado estadual.
Ele anunciou um novo investimento aqui para a Bahia. O Grupo Papais, na área da logística, né? A divulgação foi feita na segunda-feira, durante reunião justamente com o secretário de Desenvolvimento Econômico, o Ângelo Almeida, que é deputado estadual licenciado. A unidade será um consórcio, né, que vai gerar emprego, seu repórter. Aí você me pergunta, Scarpita, quantos empregos serão gerados? 500 empregos. Os deputados que têm raízes com a nossa região, o que é que eles buscam? Imagina só, você trazer uma empresa para cá, para a nossa região, 500 empregos, investimentos de 50 milhões e a perspectiva de gerar 500 empregos diretos. Parabéns aí ao Ângelo Almeida. Não tenho aqui procuração nenhuma para defender o secretário, mas é deputado.
Parabenizamos quem merece parabéns.
Então tá aí. Imagina só a deputada que tá saindo agora para dar espaço. Foi que trouxe?
Nada.
Quais investimentos para nossa cidade, para nossa região?
Nada.
Complicado, viu? Vamos trazer o Paulo José, seu repórter. Paulo José tá chegando para fechar o Tropa de Elite de hoje, a metralhadora da informação aqui no Tropa. Mais um giro chegando.
A região interligada no Tropa de Elite.
Juntos fazemos a diferença. Doar é um ato de solidariedade. A doação pode salvar até 4 vidas. Leve esperança e alegria a outras pessoas, a outras famílias. Bom dia, uma ótima quinta-feira. Vamos atualizar as últimas notícias. Gado furtado em São José da Vitória e Jussari é recuperado pela Polícia Militar. Policiais, após denúncia anônima, receberam informações de que no município de Jussari e na cidade de São José da Vitória havia gado furtado. De posse das informações, as guarnições da 62 Companhia Independente deslocaram-se até o município de Jussari, onde foram localizadas 8 cabeças de gado. E eles estavam com as marcas da sigla do proprietário. Em continuidade às diligências, as equipes seguiram até São José da Vitória, onde foram encontradas mais 30 cabeças de gado. Ao final da ocorrência, o receptador, que não teve o nome revelado, foi conduzido e apresentado à autoridade policial em Itabuna para as medidas legais cabíveis, permanecendo preso à disposição da justiça. Dois elementos morreram em confronto com a polícia militar na tarde desta quarta-feira, 11, no sudoeste baiano. A ação policial teve início logo após o registro de um roubo no distrito de Cacilândia. Durante a diligência para localizar os autores do crime, houve uma troca de tiros. Os dois suspeitos foram baleados e socorridos pela guarnição ao Hospital Cristo Redentor, em Tapetinga. No entanto, a unidade médica confirmou a morte da dupla. O confronto, de acordo com as primeiras informações, aconteceu próximo à cidade de Tapetinga, no trecho da estrada de Dona Naná. Até a última atualização desta reportagem, a ocorrência ainda estava em andamento. Os corpos foram encaminhados ao Instituto de Medicina Legal em Tapetinga para serem examinados. Não há informações da identidade dos suspeitos, pelo menos até este momento. Em Tarantim, o ataque a duas igrejas está sendo tratado como vandalismo e não como perseguição religiosa. Isso aconteceu em Tarantim. O primeiro ocorreu em uma igreja no bairro Cajazeiras, onde vândalos quebraram a porta do templo. O segundo caso aconteceu na rua da Bandinha, no centro da cidade de Tarantim, com a porta de outra igreja sendo praticamente destruída. As informações indicam que esses atos são considerados vandalismo e não de perseguição religiosa. E ainda, segundo informações, um dos suspeitos foi detido pela polícia, porém o nome não foi revelado. As investigações continuam na cidade de Itarantim para saber o porquê que estes pombos sujos estão quebrando portas de igrejas. No início da semana eu falei aqui sobre um homem que foi encontrado morto dentro de casa na cidade de Itarantim. Pois bem, isso ocorreu ali no bairro Bob Kennedy e ele já foi identificado. Trata-se de Milton Freire dos Santos, de 68 anos de idade. Milton foi encontrado morto por vizinhos que desconfiaram de sua ausência e sentiram um forte cheiro vindo de sua residência, localizada em uma rua próxima à Igreja Católica. Informações que obtivemos é que parentes disseram que Milton morava sozinho na casa. Moradores, vizinhos informaram à nossa redação que a última vez que tinham visto o homem foi no sábado. O corpo, que já estava em processo de decomposição, foi levado para o Instituto Médico Legal de Itapetinga. As investigações prosseguirão a cargo da Polícia Civil da cidade de Itarantim. Paulo José, com notícias do Sul, Extremo Sul e Médio Sudoeste da Bahia.
Valeu, Paulo José! Valeu, Ilhéus, valeu, Bahia. Final de mais um Tropa de Elite. Agradecer a sua audiência, a sua paciência. Seu repórter, acabou!
Forte abraço a todos, mandando um abração para Dona Maria de Lourdes e o Jair, no bairro Nelson Costa, lá no Açougue do Boiadeiro.
Um abraço.
O amigo do Marcos Teles.
Gente boa. Um abraço a Dona Titina. Ó, falei ontem com o prefeito sobre a situação aí do Alto, né? Alto São João, Alto Teresópolis, São Luís,
Alto São Luís.
E Teresópolis, do Alto São João é cá no Vilela. Amigos do Alto São João também do Vilela, passada a demanda ali para a questão da iluminação pública. Gente, amanhã tem mais tropa a partir das 6, no oferecimento Premoldados Guanabara, pomada especialista, Banco Bom Sucesso, já o Autopeças, Planeta Doces e também de Gustavo Vidro Elétrico. Amanhã vai ter uma entrevista bacana aí com o Agenor Neto, o primeiro brasileiro com esclerose múltipla a realizar ultramaratona do Brasil. Vem aí essa corrida maravilhosa, né, que a Gabriela FM estará fazendo junto com Flores do Cacau, uma iniciativa brilhante da nossa querida primeira-dama, doutora Thaís Paula Reis, né? Gabriela FM Sunset Run, vai ser legal, e amanhã o Agenor vai estar aqui num bate-papo muito que legal. E aí, Renatinho Bad Boy, na Super Manhã da Gabi, acabou!
Você curtiu Tropa de Elite. Tropa de Elite. A metralhadora da informação, com Marinho Santos e Robertinho Scarpita.